Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, gente amiga ligada nas ondas do rádio. Mais uma vez estamos aqui para o nosso bate-papo. É o Prosa Rural que já está no ar, não é isso, Macau?
É isso aí, Ilka. E hoje o assunto merece toda a atenção do nosso ouvinte. Vamos falar sobre controle de nematoides em hortaliças, uma questão séria que tem trazido problemas para muitos agricultores.
É verdade. Por isso, nossos companheiros da Embrapa Hortaliças de Brasília prepararam uma série de orientações para ajudar você no seu dia a dia no campo.
Bem, mas a primeira coisa é saber o que são esses tais nematoides, não é mesmo, Ilka?
Tá certo, Macau. Nematoides são tipos de vermes, pragas praticamente invisíveis, que ocorrem no solo e causam prejuízos aos mais variados tipos de plantas.
Ah, lembrei. Acho que já ouvi falar nisso, sim. É um bichinho minúsculo que tem uma espécie de estilete na boca?
Sim, é isso aí. E no caso das hortaliças, os nematoides atacam as raízes, por isso é tão difícil perceber onde eles estão.
Mas e as plantas? O que acontece com elas?
Elas crescem menos, ficam amareladas, as folhas murcham e tombam, principalmente nas horas mais quentes do dia.
Então esses são os sintomas que podem chamar a atenção do produtor para o problema, né, Ilka?
É, e aí não tem muito o que fazer não, Macau. O jeito é investir no controle para que os nematoides não se espalhem ainda mais pela área.
Puxa, que desafio, hein? É preciso tomar cuidado, então. Mas vamos interromper nossa conversa um instante para ouvir uma boa música. Depois a gente continua com esse assunto.
Favas Contadas.
Saudade do interior é o nome da canção da dupla Diego e Carley, que você vai conhecer agora aqui no Prosa Rural.
Quem é que vive aqui na cidade, sente saudade do interior? Toca viola na beira de uma fogueira, dançando a noite inteira, grudado no meu amor. Toca viola na beira de uma fogueira, dançando a noite inteira, grudado no meu amor. Essa saudade que fere o peito da gente, deixa o coração doente com vontade de voltar. Lembro das noites debaixo de uma palhoça, com meu jeitinho da roça, com a morena dançar. Lembro das noites debaixo de uma palhoça, com meu jeitinho da roça, com a morena dançar. No clarão de lampião, na rastapé, grudadinho com você. E na sanfona, o sanfoneiro é arrojado, eu não vou ficar parado vendo o dia amanhecer. E na sanfona, o sanfoneiro é arrojado, eu não vou ficar parado vendo o dia amanhecer. Essa saudade que fere o peito da gente, deixa o coração doente com vontade de voltar. Lembro das noites debaixo de uma palhoça, com meu jeitinho da roça, com a morena dançar. Lembro das noites debaixo de uma palhoça, com meu jeitinho da roça, com a morena dançar. De madrugada no clarão de lampião, na rastapé grudadinho com você. E na sanfona, o sanfoneiro é arrojado, eu não vou ficar parado vendo o dia amanhecer. E na sanfona, o sanfoneiro é arrojado, eu não vou ficar parado vendo o dia amanhecer. Essa saudade que fere o peito da gente, deixa o coração doente com vontade de voltar. Lembro das noites debaixo de uma palhoça, com meu jeitinho da roça, com a morena dançar.
Deu até pra relaxar, Ilka. Nada como uma modinha para distrair as ideias.
Tem razão, Macau. Mas vamos voltar para o nosso bate-papo. Tem muita informação interessante pela frente.
Agora vamos ouvir uma entrevista muito boa com o pesquisador da Embrapa Hortaliças. A nossa colega Carla Tim tirou algumas dúvidas com ele.
Um dedo de prosa.
João Maria Charchar é pesquisador da Embrapa Hortaliças e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre os nematoides. Tudo bom, doutor Charchar?
Tudo bom.
Bom, o que são os nematoides e quais os prejuízos que eles causam nas hortaliças?
Bem, os nematoides, eles são pequenos vermes parasita de raízes de plantas. Portanto, são pequenos vermes que vivem num solo. Eles possuem uma estrutura na boca chamada de estilete, muito parecida assim com um alfinete. É uma estrutura muito fina, com o qual eles utilizam para picar as plantas e daí causar as diversos tipos de doenças.
Como eles se apresentam assim nas raízes, no caso?
No caso, não dá para você ver a estrutura do nematóide justamente a olho nu, porque eles são muito pequenos.
E o que provoca o aumento da ocorrência desses vermes na lavoura?
São três os fatores muito importantes que normalmente o agricultor, às vezes, não toma o devido cuidado. A primeira é justamente utilizar tratores e outros equipamentos que não estejam limpos. Como os nematóides são pequenos, eles podem estar aderidos às rodas e às demais partes do trator e de outros implementos agrícolas, utilizado num preparo de solo. A outra forma importante de espalhar esse nematóide também é o uso da água de irrigação contaminada. O uso da água de irrigação contaminada espalha nematóide muito fácil. Portanto, o cuidado tem que ser para usar uma água limpa. E a terceira forma muito importante para espalhar esse nematóide para as outras áreas é utilizar transplante de mudas que esteja com o substrato contaminado. Então, essas são as três formas. Outras formas natural para disseminar o nematóide é a água de chuva, né? Se por acaso uma área problema tiver num nível maior, levar o nematóide para uma área de nível menor, água de chuva. Portanto, uma barreira deve ser construída para que o nematóide não dissemine também pela água de chuva.
Certo. E além dessas técnicas de manejo para prevenir a disseminação dos nematóides, o que mais a gente pode fazer para prevenir essas doenças causadas por eles?
Bem, como os nematóides, eles são parasitas que precisam da planta para se reproduzir, uma das formas muito utilizadas para você reduzir os problemas causados por esses pequenos verminhos do solo, os nematóides, é utilizar plantas que não são hospedeiras, ou seja, são aquelas plantas que não multiplicam o nematóide. Existem dois exemplos de plantas que podem ser utilizados. Um são as graminhas, como é o caso do milho ou do sorgo, que os nematóides não gostam dessas plantas. Então, quando você cultiva esse tipo de planta, a população nematóide baixa rapidamente. Outro tipo de planta que pode ser utilizada são as leguminosas, como as crotalárias, as mucunas, os estilosantes.
Com relação à rotação de culturas, qual a importância, no caso da rotação, para prevenir as doenças causadas por nematóides?
No caso de hortaliça, em que você não tem muita opção do uso de produtos químicos, de agrotóxicos no controle de nematóide, porque normalmente as hortaliças, elas são de ciclo muito curto, como é alface e outras plantas mais, então não existe produto nenhum que seja recomendado ou que seja registrado pelo Ministério da Agricultura. Então, nesse caso, a rotação de cultura faz com que a planta não hospedeira do nematóide, faz com que a população do nematóide baixe e você possa vir com alface, cenoura, sem a utilização do agrotóxico.
Obrigada, doutor Chachar, e espero que os produtores aproveitem bem as dicas.
Nós também agradecemos. As informações certamente serão muito úteis para nossos amigos agricultores.
E a Carla Tim continua com a gente. Ela explica de forma ligeira como evitar que os nematóides se espalhem pela lavoura.
Pitacos da Hora.
Os nematóides são parasitas difíceis de serem controlados. Os métodos mais comuns de manejo servem para prevenir ou minimizar danos às hortaliças. Mas você, produtor, pode usar algumas práticas que vão ajudar a evitar o surgimento desses nematóides. Agora, preste atenção para saber quais são elas. Para não espalhar os nematóides por toda a área de produção, mantenha sempre limpos, na hora do uso, o arado, a grade, o encanteirador, a enxada rotativa ou qualquer outro implemento. Não deixe as áreas abandonadas com ervas daninhas. Na hora de irrigar a área de produção, use sempre água limpa, sem contaminação. Quando for fazer o programa de rotação de culturas, utilize plantas não hospedeiras, como milho, crotalária, mucuna e estilosante. E por último, procure sempre utilizar cultivares de hortaliças resistentes aos nematoides.
As dicas são muito simples, viu só, pessoal? Obrigado, Carla!
Bem, nossa prosa sobre o controle de nematoides em hortaliças já terminou, mas nosso programa ainda não. Antes de saber o que você vai encontrar aqui no próximo programa, preste atenção nas informações a seguir.
Ao pé do ouvido. Início de ano é hora de pagar alguns impostos importantes. Um deles é o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Mas você sabe que imposto é este e para que ele serve? O IPTU é o imposto pago pelos proprietários de imóveis em áreas urbanas para a administração municipal. Ou seja, quem recebe este dinheiro é o governo da sua cidade. Para muitos municípios, o IPTU é a principal fonte de renda, garantindo a realização de obras e a melhoria das condições de vida da população. Se você é dono de imóvel ou de terreno em áreas urbanas, procure se informar sobre os valores e o prazo para o pagamento do IPTU aí, na sua cidade. E confira agora orientações do presidente do PROCON do Distrito Federal, Peniel Pacheco, sobre o pagamento do IPTU.
O contribuinte deve optar pelo pagamento parcelado em duas situações que nós julgamos oportunas. A primeira, quando no município não existe diferença entre o pagamento total em uma única parcela e o pagamento parcelado, ou seja, tanto faz pagar à vista quanto pagar a prazo, vai pagar o mesmo valor. Em segundo lugar, se houver aumento pelo pagamento parcelado, a correção devida no período do parcelamento, ele pode optar pelo parcelamento se não tiver condições de efetuar o pagamento integralmente. Por exemplo, se o saldo está ruim, se ele está com dificuldade de quitar as demais dívidas de início de ano, e se ele for optar pelo pagamento à vista, ele vai ter que recorrer provavelmente a uma outra forma de empréstimo, como cheque especial ou cartão de crédito, e aí vai pesar no bolso, porque normalmente os juros pagos pelo cartão de crédito ou pelo cheque especial podem ser maiores do que a correção monetária no caso do pagamento parcelado. Então ele deve optar pelo que for mais vantajoso.
E nosso parceiro, o Serviço Florestal Brasileiro, traz algumas orientações para quem vive na região norte. Acompanhe aí.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Mesmo com todos os remédios modernos de hoje, as raízes e cascas medicinais da floresta continuam sendo usadas para tratar muitas doenças.
Além de eficientes, os medicamentos da floresta custam bem menos.
No mundo inteiro, cerca de 80% das pessoas usam plantas para tratar doenças. E muitos remédios da farmácia contêm substâncias que foram descobertas em plantas. Vão aí algumas dicas de remédios da floresta.
A copaíba é um antibiótico natural, serve para curar feridas. A sucuba é usada para tratar vermes, infecção uterina e herpes. A andiroba é boa para reumatismo, além de ser um repelente natural.
Essas são algumas plantas que podem ser usadas como remédio. A floresta é uma farmácia bem perto de você.
Ah, é uma pena, mas já estamos chegando ao final de mais um encontro.
Se ainda tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, ligue pra gente.
0800-646-1160. A ligação é gratuita.
Na semana que vem vamos falar sobre extração de óleo com conservação da árvore da copaíba. Quem vai estar aqui com a gente é o pessoal da Embrapa Roraima.
Você não pode perder, aqui nesta mesma emissora. Até lá.
A gente conta com você. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, Apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Kátia Marcicano e Juliana Escobar. Equipe, Ilka Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Camila Rodrigues e Márcia Lopo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Hortaliças.